Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Dao de Jing, o livro do Tao Tao Te Ching, reúne os 81 breves capítulos tradicionalmente atribuídos a Laozi, texto fundador do pensamento taoísta e um dos clássicos mais influentes da filosofia chinesa. Composto de aforismos, imagens da natureza e formulações paradoxais, não oferece um sistema doutrinário fechado nem uma narrativa linear. Seu propósito é indicar uma forma de compreender a realidade e conduzir a vida sem violência, ostentação ou excesso de controle. O eixo da obra é o Dao, o caminho, que origina e atravessa todas as coisas, mas que não pode ser reduzido a definições. A ele se associa o Di, entendido como potência ou virtude que se manifesta numa conduta alinhada ao curso natural da vida. Fou. Esta edição se distingue por ser uma tradução direta do chinês, em formato bilíngue, com ideogramas e transliteração em pinyin. Esse recurso torna visível, ainda que não elimine, a complexidade de traduzir conceitos antigos, poéticos e semanticamente abertos para o português. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o Dao como origem inexprimível, e não como uma regra a ser obedecida. O conceito de Dao organiza todo o livro, mas Laozi evita tratá-lo como uma entidade pessoal, um código moral ou uma teoria que possa ser dominada intelectualmente. O Dao é apresentado como a fonte anterior às distinções usuais nome e coisa, ser e não ser, belo e feio, ganho e perda. Por isso, a abertura da obra adverte que o Dao passível de nomeação não equivale ao Dao constante. A frase não é um convite ao obscurantismo, ela delimita o alcance da linguagem. Nomear é útil para agir no mundo, mas também recorta, separa e fixa aquilo que em sua origem é dinâmico e relacional. O texto propõe que a lucidez começa quando se reconhece essa limitação. Em vez de buscar controle conceitual completo, o leitor é levado a observar processo, surgimento, transformação, declínio e retorno. Essa visão relativiza a centralidade do ego e contesta a pretensão de organizar a realidade apenas segundo desejos humanos. Na prática, o Dao de Jing não manda abandonar decisões ou conhecimento, questiona a tendência de transformar qualquer método em domínio absoluto. Sua proposta é cultivar atenção às circunstâncias e perceber quando a intervenção humana deixa de cooperar com uma situação para apenas impor rigidez a ela. Em segundo lugar, o Wei agir sem forçar o curso das coisas. O Wei, frequentemente traduzido como não-ação, é um dos conceitos mais mal entendidos do Dao de Jing. A expressão não recomenda inércia, passividade ou recusa de responsabilidades. Ela designa uma ação desprovida de esforço coercitivo agir no momento oportuno, com meios proporcionais e sem a compulsão de controlar cada resultado. A natureza serve como referência recorrente porque seus processos não dependem de autoafirmação: a água corre para baixo, nutre o que encontra e, mesmo sendo flexível, desgasta o que parece sólido. Para Laozi, muitas dificuldades se agravam quando dirigentes e indivíduos respondem à incerteza com imposição, acúmulo de regras, disputa por prestígio ou violência. O Wei oferece outro critério: reduzir atrito desnecessário e favorecer as condições em que algo pode se realizar por si. Isso exige discernimento, não abandono da iniciativa. Um governante, por exemplo, deve evitar intervenções que tornem o povo dependente, inquieto ou sobrecarregado. Uma pessoa deve evitar alimentar desejos que multiplicam carências artificiais. A relevância prática da ideia está em distinguir ação eficaz de ativismo ansioso. O livro sustenta que há situações em que recuar, simplificar, esperar ou não competir produz efeitos mais adequados do que insistir. Trata-se de uma ética da adequação, não de uma técnica para garantir resultados. Em terceiro lugar, de simplicidade e humildade contra a virtude exibida. A segunda grande noção do título, de, pode ser traduzida como virtude, potência interior ou eficácia própria. No Dao de Jing, porém, ela não corresponde principalmente à observância visível de normas. Fou. A virtude mais alta não precisa anunciar a si mesma, pois decorre espontaneamente do alinhamento com o Dao, quando esse alinhamento se perde. Surgem formas cada vez mais exteriores de moralidade e benevolência proclamada, retidão formal e rituais usados como substitutos de uma relação viva com a realidade. O ponto não é rejeitar toda regra ética ou prática social, mas notar que a exibição de virtude pode sinalizar a ausência da qualidade que pretende demonstrar. daí a defesa insistente de simplicidade, moderação e humildade. Lao Tzu associa o desejo de possuir, competir e se destacar a uma desorganização interna e coletiva. Quanto mais se glorifica o raro, mais se incentiva a rivalidade. Quanto mais se estimula o acúmulo, mais se produz insatisfação. A alternativa não é pobreza idealizada, mas suficiência. O sábio valoriza o que basta, evita o excesso e não transforma reconhecimento público em medida de valor. Essa crítica continua intelectualmente relevante porque desloca a ética do desempenho para a qualidade da presença e da conduta. A força, nesse contexto, não se confunde com dominação, aparece na capacidade de não precisar provar-se continuamente. Em quarto lugar, a força da água. Do vazio e do retorno aos paradoxos como método de pensamento, o Tao Te Ching recorre a paradoxos não para ornamentar o texto, mas para desestabilizar julgamentos automáticos. Imagens como a água que vence a pedra, o vale que recebe os rios e o recipiente útil por causa de seu vazio formulam uma crítica à associação imediata entre poder e dureza. Plenitude e utilidade, avanço e sabedoria. O flexível pode sobreviver onde o rígido se quebra. O espaço vazio permite que uma casa seja habitável. A posição baixa torna possível acolher. Esses exemplos não constituem leis mecânicas aplicáveis a qualquer circunstância. Seu papel é treinar uma percepção menos presa a posições fixas. O livro também enfatiza o retorno, tudo o que cresce alcança um limite e retorna, e reconhecer esse movimento previne a escalada do excesso. Essa noção intenções éticas e políticas. A ambição sem medida pode converter vitória em vulnerabilidade, enquanto a disposição de ceder pode preservar relações e recursos. A linguagem paradoxal exige leitura lenta porque não entrega definições unívocas. Ela faz o leitor confrontar a insuficiência de categorias habituais, na edição bilíngue. A presença dos caracteres chineses e do pinyin pode tornar mais evidente que termos como vazio, fraco. Não ser e retorno carregam redes de sentido difíceis de esgotar em equivalentes portugueses. A obra não resolve a ambiguidade, faz dela uma via de investigação. Por último, governo discreto e crítica à imposição política, embora muitas leituras modernas enfatizem o aspecto espiritual do Tao Te Ching. Uma parcela importante de seus capítulos trata do governo. Lao Tzu descreve o melhor governante como aquele cuja atuação são pesa tão pouco sobre a vida coletiva que, ao final, as pessoas sentem ter realizado as coisas por si mesmas. A imagem contrasta com a liderança que busca visibilidade, glorificação ou obediência obtida pelo medo. Governar, segundo o Tao, significa reduzir a interferência arbitrária. Não fomentar desejos artificiais, evitar ostentação e não converter a força militar em instrumento de prestígio. O texto associa políticas excessivamente intrusivas à desordem. Muitas proibições podem estimular transgressões e a exploração dos recursos do povo gera pobreza e ressentimento. Não se trata de um programa institucional detalhado para estados contemporâneos. O livro pertence a um contexto antigo e fala por máximas, não por modelos administrativos completos. Ainda assim, oferece critérios políticos claros sobre sobriedade no exercício do poder, desconfiança diante da coerção e preferência por condições que preservem a autonomia social. A proposta de não imposição também não equivale à indiferença diante do sofrimento. Ela condena a ação que cria dependência, competição e conflito para sustentar a autoridade. Lido criticamente, esse tema torna o Tao Te Ching mais que um manual de serenidade individual, revela uma reflexão sobre como o desejo de dominar, em escala pessoal ou pública, frequentemente produz o oposto da estabilidade que promete. Em conclusão, Tao Te Ching. O livro do Tao é indicado a leitores de filosofia chinesa, taoísmo, espiritualidade comparada e ética política, bem como a quem procura uma leitura reflexiva sobre limites do controle, moderação e modos menos coercitivos de agir. Não deve ser abordado como um manual de respostas imediatas. Seus 81 capítulos são breves, mas densos. A formulação poética, os paradoxos e a distância cultural pedem releitura. Comparação entre passagens e cautela com interpretações simplificadoras de termos como não-ação. Para leitores interessados em práticas contemplativas, o texto pode funcionar como matéria de meditação. Para estudante de filosofia, como uma crítica consistente às categorias de força, virtude, linguagem e governo. O destaque desta edição está no acesso bilíngue chinês-português, com ideogramas e pinyin, além da tradução direta do chinês atribuída a Tiu e Ti. Diferentemente de adaptações que convertem o clássico em conselhos contemporâneos de bem-estar ou liderança. Esse formato preserva uma proximidade maior com a concisão e a abertura semântica do original, permitindo ao leitor perceber que toda tradução envolve escolhas. Em comparação com outros clássicos éticos, o Tao Te Ching se diferencia por não fundar sua proposta em mandamentos, deveres ou ideal de conquista moral. Sua investigação parte da reversibilidade dos processos, da utilidade do vazio, da potência da flexibilidade e da discrição no poder. Essa combinação explica sua permanência não oferece receitas universais, mas critérios para questionar quando há vontade de afirmar. Acumular e dominar deixa de ser uma solução e passa a ser o próprio problema. Se você quiser apoiar Lao Tse, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!